Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Conforme nós vimos então na mensagem passada, aquele homem, logo após ser curado, ele levantou-se de um salto e saiu pulando e louvando a Deus, entrou no templo. Ao reconhecer que aquele homem era o que costumava pedir esmolas ali na porta do templo, o povo admirou-se grandemente. Nós terminamos a pregação comentando que as circunstâncias, então, estavam criadas para que alguém fizesse uma bela apresentação do Evangelho. E Pedro fez isso. Ele não iria perder a oportunidade desta, é o que nós vamos ver hoje. Versículo 11, Atos 3 e 11. Então, estamos pegando a história bem no meio. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Vamos parar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, glorifica-te, Senhor, nesta pregação, que tu já tenhas estado se glorificando aqui desde que este culto começou, através dos cânticos, dos hinos, das leituras. Pedimos agora que o teu Espírito se agrade de tocar o meu coração do que eu vou falar e o coração de cada ouvinte no que vai ouvir, no que vai aprender, no que vai apreender, captar e que no que vai crescer com isto. Aqueles que precisam de salvação, tem misericórdia deles. Tem misericórdia de todos nós, cada um de acordo com a nossa necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos. Amém. Apegando-se ele a Pedro e a João. Parece que o ex-paralítico reconheceu que a sua cura poderia, de alguma forma, contribuir para o ministério dos apóstolos, ou era um senso de gratidão profunda. Seja como for, ele colou nos dois apóstolos, aquele homem. O povo viu, reconheceu que aquele era um paralítico, até aqueles momentos, que tinha estado muito tempo ali pedindo, já tinha o costume de pedir esmola ali. Aí o povo correu para junto dos três, os dois apóstolos e o homem. Parece, tudo indica, que as pessoas aguardavam algum pronunciamento ali. E estava na hora, então, de Pedro entrar em ação. É importante notar que o milagre não foi algo isolado. Este milagre, pelo menos, e muitos outros, dos quais nós lemos na Bíblia, tinha um propósito este de abrir o caminho para a pregação do Evangelho, visando a salvação de almas. O milagre físico, em primeiro lugar, provavelmente espiritual na vida daquele paralítico, mas visando outras almas, não só a dele, ou não só o físico dele. E Pedro sobre mesclar de maneira magistral o milagre em si com a necessidade que aquele povo tinha da pessoa de Cristo. E aqui está uma grande lição para nós. Nunca deixe de aproveitar um fato ocorrido para, se possível, falar de Cristo. Um fato espiritual, ou um fato que tem a ver com a existência nossa, ou com as coisas do porvir. Alguma coisa que aconteceu, uma morte, um acidente, alguma coisa forte que toque os corações, ou mesmo alguém que ficou curado, Deus ainda realiza hoje, diretamente, eu creio, alguns milagres, não é o costume, ele não tem dado mais poderes para pessoas terem o dom de curar milagres, não cremos que isso ainda continue, cessou, quando cessou o cânon das Escrituras, mas Deus ainda cura pessoas de uma maneira direta. Seja como for, esteja atento para encaixar uma pregação, uma fala sobre Cristo, quando acontecer alguma coisa assim na sua família, no seu meio, ao seu redor, no meio da rua, nunca sabemos, mas esteja atento. Leve a Cristo. Procure glorificar a Deus de alguma forma. Soube certa vez um grande compositor, não me lembro o nome, muito famoso, ovacionado de pé, num grande teatro. Depois de que as palmas acabaram, ele pediu glórias a Deus. Não a ele, mas a Deus que tinha dado a ele aquele dom de fazer aquela música que eles tinham acabado, ou aquelas músicas que eles tinham acabado de ouvir. Eu gostaria de dividir o discurso de Pedro em algumas partes. Primeiro, a participação dos judeus na morte de Cristo. Versículos 12 a 15. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo, Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessa arte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro trata imediatamente de tirar o crédito da cura de sobre si e de sobre o seu companheiro João. Não, eu não tenho poder para curar ninguém, nem meu amigo João aqui. E tem mais, e se tem alguma misericórdia envolvida neste milagre que tinha, também não é nossa não, que é traduzido aqui por piedade. Não é por poder nosso, nem piedade nossa. Curioso isto. Mas a misericórdia envolvida neste milagre não veio de nós. Claro que deve ter ficado a pergunta na mente de todos aqui. E de quem foi? O poder e a misericórdia. A resposta seria muito dura para aquela plateia ouvir. Isso se passou pouco tempo depois da morte e ressurreição de Cristo. Lembram daquele homem que vocês negaram e traíram perante Pilatos? Mesmo depois que o governador queria soltá-lo, por várias vezes Pilatos insistiu em soltar. Lembro que vocês mandaram crucificá-lo e gritavam: crucificam! E que concordaram ou sugeriram até trocá-lo por um assassino, no caso Barrabás. Pois bem, aquele homem chamado Jesus era servo do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos nossos pais também. Do mesmo Deus dos nossos pais. Ele era servo daquele Deus. E não era um servo comum. Ele foi glorificado por Deus, honrado em todos os aspectos. Aquele homem não era um santo e um justo. Ele era o santo e o justo. Muito importante a diferença entre o artigo indefinido e o definido aí, o santo. Ele não tinha pecado algum, ele nunca cometeu nenhum tipo de iniquidade. O santo e o justo. Ele é o padrão máximo de santidade e de justiça. E implicitamente estava um contraste entre esse que vocês mandaram matar e o homicida que vocês quiseram trocar por ele. O santo e o justo trocado por um assassino. Sendo assim, vocês mataram o autor da vida. Que afirmação ousada e que contraste tremendo entre o verbo matar e o nome vida. E como é que o autor da vida pôde morrer? É algo que transcende tanto ao nosso conhecimento que não conseguimos entender. Ele criou a vida. Ele sempre teve vida em si próprio. Não é que ele criou a vida dele, ele sempre teve vida. Deus sempre teve vida. Deus triuno sempre viveu. Mas ele criou a vida humana, criou a vida animal. A vida que nós conhecemos no universo, vida de criaturas, foi ele que fez. Foi vocês mataram o autor da vida. Mas o autor da vida não deveria morrer, nem poderia morrer, de fato, mas por um milagre. Cristo tornou-se mortal, fisicamente mortal, e vocês mataram. Quero só lembrar que esse contraste que vocês mataram o autor da vida deve falar muito forte aos nossos corações, se bem que não entendamos tudo que está incluído nisso, mas o tamanho do peso do sacrifício de Cristo e o tamanho do amor dele por nós. Ele tornou-se mortal porque ele quis, fisicamente mortal. Mas ele não ficou morto, Pedro continuou. Deus ressuscitou. Novo contraste. Vocês mataram, Deus ressuscitou. Uma diferença brutal na maneira de vocês tratarem a ele e na maneira como Deus, o próprio Deus, o tratava. É difícil para vocês acreditarem que Cristo ressuscitou, pois nós somos testemunhas, Pedro disse. Nós vimos. Nós quem? Eu imagino que ele estava se referindo a ele próprio, a João, e certamente muitos dos que estavam ali presentes podem ter visto Cristo glorificado. Agora, é interessante notar que essa afirmação, ou eu diria agora, essas afirmações tão ousadas, não estavam mais sendo ditas por um simples pescador, ou dois, no caso Pedro falando em nome de João, mas por dois homens que tinham acabado de fazer um estupendo milagre. Vejam como eles estavam adquirindo autoridade, mais e mais, pelos feitos de Deus, pelos milagres que ele deu os apóstolos fazerem, alguns discípulos, ele mostrava a autoridade que ele estava transmitindo a eles para que eles falassem não só os milagres, mas o que eles diziam e a vida deles, tudo se somava para dar a eles, apóstolos, uma tremenda autoridade espiritual. O que eles dissessem agora ia ter um peso enorme. Não mais o pescadorzinho Pedro, ignorante, pouco culto, como ele era, ignorante no sentido de pouco culto, mas agora um homem poderosíssimo, que olha para um paralítico e diz assim: levanta, em nome de Jesus o Nazareno, levanta. E ele sai pulando feito um cabrito, um homem poderoso, agora é que estava falando. Segunda parte do discurso, a explicação do milagre com o paralítico. Versículo 16. Atos 3 e 16. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Ele preparou o caminho falando de Cristo, que tinha sido entregue por eles, negado por eles, trocado por um assassino, e honrado por Deus, glorificado, morto, ressuscitado. Ele preparou tudo para dizer: foi ele que fez este milagre. O poder é dele, a fé nele gerou esse poder. E o amor é dele, poder e amor dele. O mesmo a quem vocês mataram. Não é muito claro se quando ele fala que a fé é que fez isso, a fé de Pedro e João ou a fé do paralítico. Não é claro, não sabemos. Pelo texto não dá para saber, mas não importa. O que importa é que Cristo utilizou servos dele, alguém que tinha fé nele, para realizar aquele estupendo milagre. Terceira parte, a situação espiritual daqueles judeus ali, versículo 17 e 18. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Pensando bem, Pedro poderia ter parado o discurso lá no versículo 16 mesmo. Ele já tinha explicado o que acontecera. Olha, esse homem aqui foi curado, não é por poder meu e do meu colega João, e nem a misericórdia nossa não. Sabe quem foi? De Jesus, que vocês mataram e negaram. Pronto, já tinha explicado. Foi a fé no nome de Jesus que causou este milagre aqui. Mas Pedro não se deu por satisfeito. É apenas explicar o milagre. Ele queria aplicar, ele queria, de alguma forma, tocar os corações, não só olhando agora para o físico curado daquele ex-paralítico, mas para os corações de todos ali presentes. E ele continuou a falar. Volta ao assunto da morte de Cristo, e ele agora passa a analisar a condição em que aqueles homens estavam ao participarem daquele crime tão horroroso ocorrido pouquíssimo tempo antes. Fizeram por ignorância. Eu sei que vocês fizeram por ignorância. Aliás, as autoridades também. Mas Deus utilizou a ignorância de vocês para cumprir os propósitos dele, Deus. Para cumprir o que ele, Deus, já houvera predito através dos seus profetas. Quando ele fala isso, é muito provável que tivesse surgido aqui dois tipos opostos de raciocínio entre os que estavam ali. Primeiro, e agora? Estou liquidado. O que eu fiz foi tão horrível que não tenho mais perdão. Meu Deus, eu neguei o santo. Eu entreguei o justo para ser crucificado, porque eu estive entre a turba que gritava, crucificam, crucificam. Troquei por um assassino. Eu fiz isto. A quem Deus glorificou, eu mandei matar. Não tenho mais perdão. Estou completamente liquidado. Muito provável que esse tipo de raciocínio, lógico, até, não vou dizer que é correto, mas lógico, humanamente lógico, estivesse perturbando alguns a partir daquele momento. Mas talvez alguém tenha ido para outro extremo, que sempre acontece. Ainda bem que o pregador acabou de dizer, todo mundo ouviu aqui, que eu fiz por ignorância. Ora, se é por ignorância, eu não sou culpado. E se tem uma frase que o ser humano gosta de dizer, é esta: a culpa não é minha. E se possível, o dedão já vai tentando apontar para alguém ao redor. Minha não é. Pode colocar o olho em cima do outro. Eu não tenho culpa. Então, que alívio. Estou gostando desse Pedro aí. Estou gostando desse apóstolo aí. Homem muito sábio, esclarecido. Reconhece, honesto. Reconhece que a culpa não é minha, porque foi por ignorância. Pedro vai mostrar que não era nem uma coisa, nem a outra. Os dois pensamentos estavam errados. Quarta parte. A solução para o impasse. Versículo 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Quero parar aqui. Pedro os exorta a se arrependerem e a se converterem a Cristo. Se haveria uma maneira dos pecados deles serem perdoados, a maneira era esta: única e absolutamente única forma. Arrependimento. Arrependei-vos. Exatamente a maneira como João Batista pregava, como Cristo começou a pregar ele próprio. arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ao dizer isto, Pedro deixa claro duas coisas. Primeira, mesmo que eles tivessem feito na ignorância, como de fato fizeram, mas eles haviam pecado grandemente e precisavam de arrependimento e de conversão. Isso é extremamente importante. Entender isto. Mesmo que eles tenham pecado na ignorância, eles eram culpados, porque precisavam se arrepender e precisavam de perdão. Segunda verdade espetacular. Eles não precisavam se desesperar. Havia perdão para todos eles. Havia perdão, sim. A condição? Arrependimento. Quando você for falar de Cristo para alguém, irmão ou irmã em Cristo, não deixe de expor claramente essas duas verdades aqui contidas. Primeira, quem peca por ignorância é culpado diante de Deus e precisa de perdão. Esse perdão é concedido quando há arrependimento. Não vou explicar os detalhes do velho argumento, e os índios, coitados, nunca ouviram falar de Cristo, como é que fica? São ignorantes? Ignorância não é desculpa diante de Deus para justificar pecado de ninguém. Como eu falei, é um assunto complexo, eu não vou entrar aqui em profundidade, mas saibam que um índio que peca contra a consciência dele, consciência esta que Deus colocou quando ele nasceu, ele, o índio, esse índio é culpado diante de Deus. E se ele vai ser perdoado, tem que ser na base do arrependimento. Nunca, nunca deixe de dizer a quem você evangeliza, a quem você fala de Cristo, que não há salvação sem arrependimento pessoal, contrição de coração. Diga para as pessoas ouvirem. Pedro disse, o ideal mesmo, é que se houver clima numa conversa sua com alguém que não tenha Cristo, é que você faça como Pedro fez, sugira diretamente à pessoa. Meu amigo, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Não diga isso de maneira agressiva, hostil, não. Diga com amor, com consideração, num tom baixo de voz, precisa gritar, precisa brigar, polemizar, precisa. Como eu falei, talvez não haja nem clima, mas havendo, experimente dizer para a pessoa, minha amiga, se arrependa dos seus pecados e peça perdão a Cristo. E aí vem o segundo ponto. Por mais pecador que um homem seja, nunca ele estará fora do alcance do perdão de Deus. Deixa eu dizer de outra forma. O tamanho do pecado não é o que vai dizer se a pessoa está fora do alcance do perdão de Deus ou não. Por maior que seja o pecado, a pessoa pode ser alcançada pelo perdão de Deus. Pastor, até um assassino, pastor, até um estuprador de criança. Vocês conhecem um crime maior do que matar Cristo? Pedro estava olhando para os olhos de pessoas que mataram Cristo. Os próprios. Olhando para eles e disse, vocês mataram o autor da vida. Vocês. E ele não disse, lamento muito, vocês estão fora da possibilidade de salvação. Arrependam-se para que sejam perdoados os vossos pecados. Arrependam-se. Então, não importa com que tipo de gente você está falando. Ah, não, você está falando aí que eu posso ser salvo? porque você não conhece o meu passado. Você não sabe o que eu já fiz nesta vida velha. Você não sabe quem eu sou, não. Se você soubesse, você não estava me dizendo isso, não. Estava. Aí abra aqui e mostre. Será que seu pecado é maior do que ter mandado matar Cristo? Não é. E Cristo mostra o poder do sangue dele, o poder da salvação que ele adquiriu nas suas mãos, exatamente oferecendo sem limites a salvação à raça humana. E que raça? Que raça ruim, pecadora, violenta, assassina, imoral, perdida, iníqua. Pois Cristo, sem reservas, oferece a salvação a todos. Aos que se convertessem, Pedro promete duas coisas maravilhosas: tempos de refrigério da presença do Senhor, e que Cristo viria para eles no futuro. Vou já terminar comentando este aspecto. Mas na quinta parte, que é um pouco longa, e eu não vou me deter muito, nós vemos mais verdades que Pedro fala sobre a pessoa e a obra de Cristo. Versículos 21 a 26. Ao qual é necessário, falando de Jesus, que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Apenas tocando nos pontos que Pedro falou aqui, sem aprofundar: Cristo ficará no céu até o tempo que Pedro chamou de restauração. Entendo eu que ele fala aqui dos tempos futuros, do milênio que virá, novo céu, nova terra. É interessante notar o até. Ele está lá até. Ou seja, vai ter um momento em que ele volta de novo. E essa esperança todo aquele que crê em Cristo tem fortemente. Que ele vem dos céus. Ele voltará. Ele vai reinar aqui 1000 anos. Depois inaugurará novos céus e nova terra. Ele era precisamente o profeta predito por Moisés e tão esperado pelos judeus. Todos os profetas apontaram para essa época em que Cristo viria. Pedro mostra a eles a importância da pessoa de Cristo e a importância do próprio tempo que eles mesmos estavam vivendo ali. Esse é o tempo em que os profetas falaram. Ele, Cristo, é a pessoa da qual Moisés falou. E quem não aceitar este profeta, quem não aceitar, vai ser eliminado do povo, vai ser condenado. E ele traça aqui um ponto muito claro sobre a pessoa de Cristo. Ele é decisivo na vida do ser humano. Ele é decisivo. Quem crê em Cristo, se arrepende dos seus próprios pecados, confessa a Cristo seus pecados, pede perdão e exerce fé nele, está salvo. Quem não crê em Cristo, quem continua nos seus pecados, continua condenado. Cristo, não religião alguma, mas a pessoa de Cristo é que é decisiva para a alma do homem, para a eternidade de cada pessoa. Com Cristo, vida eterna, salvação. Sem Cristo, cobrança dos pecados da parte de Deus, cobrança, julgamento, condenação, morte eterna. Cristo é decisivo na sua vida, meu amigo, minha amiga. Deus estava começando a cumprir então aos olhos deles a promessa que ele havia feito a Abraão, de abençoar através de Abraão todas as famílias da terra. Abençoar como? Aqueles que seriam filhos de Abraão, filhos na fé. Ou seja, que imitariam Abraão na fé. Fé esta que é crer na palavra de Deus. Crer no que Deus diz. E Deus disse: este é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz, ou em quem me comprazo, a ele ouvi. Esta é a palavra de Deus hoje para o homem. Crer ou deixar de crer? Ouve Cristo. Ouve no sentido de aceita, claro. E abre o coração para ele ou não. Pedro então termina o seu discurso, repetindo que Cristo ressuscitou e lembrando que ele esteve ressuscitado dentro do povo, passou 40 dias ressurreto, e conecta tudo com a necessidade de arrependimento. De novo, no finalzinho, que cada um se aparte das suas perversidades. Arrependimento que é tomada de rumo, mudança de rumo, mudança de direção. Vai numa direção, não está certo, me arrependo disso, vai para outra direção, é claro. Então Pedro, ele toca no final do discurso, de novo, na questão do arrependimento, agora um pouco mais além, o arrependimento que gera mudança de rumo e ou afastamento das suas próprias perversidades. Quero terminar voltando àquela promessa que Pedro fez aos que se arrependessem. Duas coisas que ele falou: tempo de refrigério e a vinda de Cristo para eles. Todo convertido hoje, 2000 anos depois que Pedro fez esse discurso, pode esperar exatamente esses dois privilégios. Tempos de refrigério da presença do Senhor. E aqui eu algo que acho que é algo presente para a vida de cada um. Tempo de refrigério agora, para aquele que crê. Tenho certeza que os crentes aqui ficariam em pé. Na hora que eu dissesse, fique em pé, estou só supondo, não precisa ficar em pé não. Aquele que antes era angustiado, vazio, sem sentido na vida, e depois se arrependeu dos seus pecados, aceitou Cristo na sua vida, e veio imediatamente tempos de refrigério. Já vieram na vida de vocês. Já são presentes esses tempos de refrigério. Levanta aí, se eu perguntasse. Quem pode dizer, hoje eu vivo tempos de refrigério para a minha alma? Acho que todos os crentes aqui levantariam. Eu continuaria em pé, que já estou. E cada um poderia dizer isso. Então é algo presente. Meu amigo, você precisa tanto de refrigério na sua alma. Não é refrigério no seu salário, não é refrigério na sua escalada profissional, tudo isso é detalhe. Não é refrigério onde é que você vai passar as férias, refrigério para apartamento novo e ter um carro melhor. Não, isso é... Agora, muita gente pensa que a vida é esta. É se preocupar com as coisas daqui mesmo, talvez até tendo alguma religião que herdou e pratica de uma maneira muitas vezes até sem muita convicção, mas entendeu aquilo e faz certas coisas até muito decentes na sociedade, procura ser uma pessoa de bem, mas lá dentro está vazio. Mesmo que obtenha algumas coisas aqui materialmente falando e posicionalmente falando, mas nesse refrigério não. Que Pedro está falando é do refrigério lá dentro da alma. E você pode ter isso hoje, se você não tem Cristo como seu Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Primeiro, arrependa-se dos seus pecados diante de Deus. Peça perdão a Ele. Diga que aceita o sacrifício de Cristo como tendo sido para o seu próprio benefício. Você, e aceite no seu coração o jugo, o domínio, a autoridade, o senhorio de Cristo. E você vai ver o que é refrigério que por mais que eu fale aqui, da minha própria experiência de refrigério, eu não poderei explicar. Cada um sabe o tamanho da bênção, da maravilha que é tempo de refrigério da parte de Deus. E segundo benefício, saber que Cristo vem para você. E quando Ele vier, é para você que Ele vem, você sendo crente no Senhor Jesus Cristo. E se você partir antes dEle vir, você vai diretamente para Ele. Ele vai levá-lo para a presença dEle. Então são coisas absolutamente maravilhosas que eu estou propondo a você em nome de Cristo. A você que não tem Cristo. Da mesma maneira que Pedro propôs àqueles homens. Da mesma maneira que ao longo desses séculos, pregadores, pessoas que conhecem a palavra e que aceitaram Cristo, não precisa ser nem pregador, mas alguém que fala e está propondo ao longo desses 2000 anos um arrependimento de pecados e uma aceitação da pessoa de Cristo na própria vida. Que Deus nos abençoe e sejamos nós que já somos salvos todos os dias, como comentei pela manhã, todos os dias gratos a Cristo. Que nunca façamos da nossa salvação uma coisa banal, uma coisa como um dado já, uma coisa já normal na sua vida. Não, não é normal, não. É absolutamente especial você ter sido salvo. Pois vibre com essa salvação em Cristo. Agradeça a Deus todos os dias da sua vida você ter sido salvo por Ele, Cristo. Passe isso para frente. Como Pedro não se limitou a curar aquele paralítico. Vamos embora, João. Já está tarde. Não, eu não vou perder essa oportunidade, não. Quando vira o paralítico ali, o ex, do lado dele, e um monte de gente olhando com os olhos arregalados, esse cara era paralítico. Pedro disse, agora eu entro. E entrou fundo no Evangelho e disse coisas duras de serem ouvidas por aquele povo. Mas que bem Pedro fez a eles. Se tiver que dizer coisas duras a seu pai, a sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, seu amigo, seu inimigo, diga. Coisas duras não quer dizer com grosserias. Diga com amor, diga com respeito. Mas diga o que precisa ser dito para o bem daquela alma, para que se arrependa dos pecados e aceite Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por aquele milagre espetacular. Obrigado pela pregação de Pedro, mais espetacular ainda. E obrigado pela salvação de Cristo, mais espetacular do que o mais espetacular. Obrigado pelo privilégio de podermos oferecer hoje a Tua palavra àqueles que não têm a Tua conversão, a Tua salvação, ainda em nome de Cristo. Obrigado pelos que já temos esta salvação maravilhosa. E tem misericórdia dos que ainda estão aqui resistindo. Converte pessoas arrependidas através da fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.